Ouça agora Estado Crítico.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto.
Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você que está ligado na Rádio Cultura 930M, pelo rádio ou pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura. Eu sou Luísa Cons, Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está. E onde ficam os trabalhadores? Vemos a sede do 4.0, onde máquinas interconectadas atuam com a ferracidade de quem não erra nunca. Afinal, já dizia o ditado, errar é humano. Mas e os trabalhadores? Ah, mas somos conectados com as tais mudanças tecnológicas, o mundo corre pelos aplicativos e com direitos... não temos trabalho. Ora, veja só, o Brasil no ano de 2016, com 116 milhões de pessoas conectadas à internet. O equivalente a, pasmem, 64,7% da população acima de 10 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD-C. Mas e os trabalhadores sem acesso à tecnologia? Neste programa que persiste e insiste, iremos discutir um projeto de lei que prevê deixar a bilhetagem de ônibus exclusivamente eletrônica. Ah, mas e os 6 mil cobradores que dependem do dinheiro para sustentar suas famílias? Não se preocupem, de acordo com a Urbanização de Curitiba, CA, URBS, os cobradores serão remanejados para outras funções dentro da empresa. E comigo está o único homem que persiste em todos os programas, quer dizer, o quase único. Eliano Idelo.
Pois é, eu sou quase único porque tem ali o Jonas Baroni ali.
Temos
no outro
aqui
lado
o mestre,
da mesa.
Mestre Jonas Baroni.
Também do outro lado, que também persiste há muito tempo, né? E daí, Jonas, como que você tá?
Olá, meninos. Boa tarde a todos. Né, como diz o outro, mais uma ideia fascista. E trabalhemos enquanto não formos substituídos por robôs aqui também, né?
Eu sou um robô, Jonasinho.
É, imagina. Pois é, eu vi o Maurício, ele trancou umas coisas lá atrás na rádio lá e achei meio suspeito aquelas caixas,
será?
Tudo vindo do Japão lá e tal. Né, mas,
é,
sei lá.
Acho.
Mas, Luiz,
é que o Maurício já não é um robô, né?
Pois é, aí fica a dúvida aí. Quem quiser pode curta a página aqui da fanpage no Facebook, que daí lá a gente pode saber se o Maurício é ou não é um robô. A grande dúvida, né? Mas é, sabe por que eu escolhi essa trilha de início?
Não sei.
É porque a gente tá passando...
Eu sou louco.
Não, é também, porque é uma questão... A questão de maluquice, na verdade, é uma questão... É uma postura política, quase, né? Porque hoje em dia eu vejo uma camada das pessoas de esquerda, sobretudo... aqui em Curitiba, discutindo pautas e pautas que se resumem a ciclovias e hortas comunitárias. E eu acho que o problema que a gente enfrenta social é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais aberto e um pouquinho é uma ferida. Então essa música eu acho que define muito bem o meu pensamento perante a conjuntura política atual do Brasil. Eu não estou interessado em nenhuma outra coisa que não seja estar do lado das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, que precisam e que vão precisar de políticas de trabalho, ambientais, enfim, de todas as outras políticas. É isso. Pronto, falei.
É, o problema é um pouco mais 4.0. E há 2 dias, cobradores e motoristas marcharam na sede do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba, região metropolitana. O Sindimoc, né, localizado na rua Tibagi, no centro, e caminharam até a Prefeitura de Curitiba, no centro cívico. Manifestação silenciosa. E antes de anunciar os convidados, eu vou ler só um comentário postado em uma matéria sobre o que o senhor, seu Filipinho, que foi quem comentou, pensa da retirada de 17 milhões mensais das mãos de 6 mil famílias. Se são 6 mil ou 4 mil, não importa. Os salários entram no custo da passagem. Quem paga esses salários são os usuários e não o sindicato. Essa passeata significa o sindicato contra o povo. A vida é assim, saiam dessa profissão e vão trabalhar de Uber. Pra que fazer esse programa, né? E a gente tem 2 convidados aqui hoje. A primeira está na linha, não sei se ela está nos ouvindo. É a Bia Ribeiro. Ela é mãe de 4 filhos e cobradora de ônibus. Olá, Bia.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pela participação.
Imagine, estamos aí na luta.
Sempre, né?
E vamos vencer. Na realidade, eu vi você comentando ali a respeito da passeata que foi feita até a Prefeitura de Curitiba da Rua Barbosa,
isso,
né?
Uh-huh,
só
isso.
Que assim, isso na realidade, o que o menino falou aí antes, é uma questão totalmente política, né? Isso daí já está bem na cara mesmo, até porque como ele fez, ele assinou um acordo no começo do ano juntamente com o prefeito Rafael Greca e os patrões sobre a bilhetagem eletrônica e os cobradores de ônibus acabarem. Então ele não tem como ele reverter essa situação, porque ele já assinou, né? Aí o que, que ele fez? Como a eleição do Sindimoc foi cancelada, porque houve muitas fraudes, né, da parte do atual presidente do nosso sindicato, então ele já está fazendo uma política, digamos assim, em cima da eleição do Sindimoc agora. Porque o prefeito Rafael Greca, não sei se você sabe ou não, mas ele está viajando, ele nem em Curitiba está. Então foi só uma mídia para poder mostrar para a televisão e para mostrar para os nossos colegas de trabalho que o Sindimoc, o atual presidente, na realidade, né, o Anderson Teixeira, estaria fazendo alguma coisa, mas ele não fez. Ele poderia ter feito lá no começo do ano, né? Aceitar esse acordo. E enfim.
Mas peraí, guarda só um pouquinho aí, Bia, que eu vou anunciar também nosso segundo convidado, que é o Antônio Goulart, veterano eletricitário e membro da Direção Nacional do Instrumento Político Consulta Popular. Olá, Antônio, tudo bem?
Boa tarde, Luísa, boa tarde, Ilan, boa tarde...
Jonas Baroni.
Jonas Baroni, valeu, Jonas. não tão veterano quanto eu, mas outro veterano. E aos ouvintes da rádio e desse programa, que é um programa... de classe trabalhadora, né? E a gente tem que resgatar isso, de que lado estamos, né?
Com certeza.
O lado da classe, e a classe que às vezes se confunde, né? Ela votou um tiro no pé, uma boa parte da classe, por falta, como isso diz a companheira Bianca, os sindicatos não cumprir seu papel, né? Eu até vou antecipar uma análise minha que eu gosto de deixar para o fim, né? Nós temos no Brasil uma capacidade de organização incrível. Aliás, já posso continuar falando?
Não, pode falar, e depois eu vou lançar uma pergunta para a Bia também. Mas pode falar.
Nós temos uma capacidade de organização no Brasil, eu viajo bastante, principalmente pela parte pobre do mundo, eu conheço todos os países da América Latina, não conheço os Estados Unidos. Né? Não conheço os Estados Unidos, nem Paris, nem Veneza. Eu sempre brinco com isso, porque eu conheço boa parte do Oriente Médio, uma parte pequena da África e conheço todos os países da América Latina, do México para baixo. Alguns eu fui várias vezes, conheço a Centro América, a sofrida Centro América, que se aqui a pobreza lá é muito dura, a pobreza da América Central. Então eu viajo por esses lugares pobres e o que nos falta aqui... como nós somos um país urbano, né, e nós temos um movimento social muito organizado, MST, MAB e tal, mas os camponeses, que são muito menos, são mais organizados do que nós urbanos. E aí os sindicatos, por exemplo...
A luta parece que virou rural, né?
O operariado não entrou em campo, porque também tem isso que a Bianca fala, os sindicatos se perderam, né? A pauta, claro que é política, a Bianca está certíssima, a pauta é política. Tem um interesse do salário, tudo isso, que faz parte do sindicato lutar, mas há uma coisa muito maior que está se abatendo sobre nós, que é mundial, e aqui tem reflexo muito duro aqui no nosso país, e agora mais ainda, né? Então, começamos assim.
Bianca. É Bianca, né?
Alô? É Bia.
Bia.
Ah, oi, desculpe, Bia.
Mas é Bia de Bianca, não? Bia
não,
de...
na realidade, meu nome é Bernadette.
Ah, Bernadette.
Tá?
Não, mas vamos
usar... Mas aí eu sou bastante conhecida, assim, na rede social como Bia, né?
Não,
Bia,
vamos a Bia, então. Então é
um apelido meu, Bia.
Onde está o Léo?
E, Bia, quando que vocês começaram a perceber essas articulações que culminariam no que está acontecendo agora? Já faz um tempo, assim, que vocês viam esse movimento, digamos assim, de um sindicato de pessoas infiltradas, por assim dizer, com os outros interesses?
Isso daí tem acontecido já há bastante tempo, já, né?
Vocês já imaginavam que isso ia acontecer, dessa tentativa de demissão dos 6 mil cobradores e tal?
Eu não entendi, nega, você repetir, que deu uma sumida aqui no meu celular, por favor.
Vocês já imaginavam há bastante tempo que poderia acontecer isso, esse movimento de demissão de vários trabalhadores?
Não, na realidade a gente ficou sabendo isso no começo do ano, que foi o nosso decídio, tá? Onde na realidade o nosso atual presidente do Sindmoc, o que, que ele fez? Ele não fez uma assembleia para comunicar nós, trabalhadores, nem os cobradores, nem motoristas de ônibus, para ver se a gente aceitava ou não. Ele simplesmente fez uma assembleia a quatro paredes, só com as pessoas que interessavam a ele, né? Não foi divulgado para nós nada, e assinou um acordo, ele fechou. Porque assim, ele fechando esse acordo, seria liberado para ele um fundo assistencial no valor aí de 8 milhões, né? Aí o que aconteceria?
Para ele ou para o sindicato?
Oi? Para o sindicato.
Pro sindicato, tá.
É, porque, digamos assim, que o sindicato estaria atolado em dívidas, né?
Uhum.
É, aí o que acontece? Ele simplesmente foi lá e assinou e não, a gente teve perdas, na verdade, né? Nós não recebemos o nosso... É, a gente perdeu o nosso anuênio, é, a gente perdeu o nosso adicional de férias. Então ele não conquistou nada para nós esse ano, não fez nada e simplesmente nos vendeu. Então a gente já sabia, porque é, nós teríamos a gente poderia trabalhar durante um ano, as empresas não poderiam mandar ninguém embora durante esse um ano, né?
Uhum.
A não ser por justa causa, foi esse o acordo que ele fez. Que esse um ano estaria vencendo agora, em maio, né?
Uhum.
E eles iam dar esse curso para nós aí do Sesc Senat, só que assim, é aquilo que eu acho que até passei para a menina já hoje pelo áudio, que esse curso do Sesc Senat que eles estão oferecendo para nós, são cursos aí que variam de 2 a 3 horas de curso. Então uma pessoa que trabalhou lá uma vida toda no transporte coletivo, né, e não, uma outra empresa não vai dar uma oportunidade para ela com um curso de 3 horas, não é assim. Né? Então, o que a gente quer? A gente quer um curso melhor, que seja mais prolongado. Na realidade, a gente quer que não acabe o cobrador de ônibus, né? Porque a gente sabe que isso daí é tudo uma questão de política, né? Tanto de URBS, tanto tanto da Prefeitura Municipal de Curitiba e Sindmoc.
E você, né, acha que seus colegas, de uma maneira geral, têm uma consciência do que está acontecendo?
Sim, tem uma consciência do que está acontecendo, sim. Né? Na realidade, agora que a ficha caiu, né? Entendeu? Agora que a ficha caiu, mas a gente já sabia, né? Só que o nosso, que nem eu falei para você, o nosso atual presidente que está no poder agora, o senhor Anderson Teixeira, né?
Uhum.
Ele não tem como ele reverter essa situação. Tudo que ele está fazendo é em questão de passeata e falando que vai fazer greve. Ele não pode fazer greve, sabe por quê? Porque o acordo que ele fez com o patronal está tudo em dia. Então, nós estamos com nossos salários em dia, nós estamos tudo tranquilo. A gente não tem motivo para fazer greve agora, porque esse acordo já foi assinado no começo do ano. Então, por que você vai fazer greve agora se a gente não está com salário atrasado? Foi tudo teve uma concordância nisso, né? Então, esse que ele saiu falando aí que vai fazer greve, isso daí é tudo para jogar na mídia, porque ele não pode. Porque se ele fazer greve, tanto que o representante do patronal, né, passou que se ele fizesse greve, o Sindmoc levaria multa, né? Porque ele não pode, ele assinou um acordo.
Então,
né? Então ele fica jogando isso na mídia para quê? Para tentar se recuperar, porque vai ter uma outra eleição agora do sindicato, né? Porque houve fraudes, então a juíza cancelou a nossa eleição, que até pessoas que já morreram, que trabalhavam no sistema, votaram, para você ter uma ideia, né? Entendeu? Da tamanha sacanagem que aconteceu com a gente aí. Aí, então por isso ele tá fazendo isso daí, é por mídia, para tentar recuperar os votos, né? Porque agora quem vai cuidar da nossa eleição vai ser o Ministério Público. Então não tem como ele fazer nenhuma falcatrua. Então ele tá fazendo essas jogadas, infelizmente é política, né? Ele juntamente com o tal que seria o vice-presidente dele, que é o Rogério Campos, né? Que eu não sei o que ele está se intrometendo no transporte coletivo, até porque ele é vereador, né? Então, como eles não querem perder, né? Daí ficam jogando essas coisinhas aí na mídia, mas não é bem assim que funciona. E a maioria do pessoal não sabe, né?
Entendi. E você, Antônio, como você vê essas articulações em outros países de
estados
e tal?
Esse é o meu esforço, o meu tamanho, de articular a questão do Cone Sul, eu tenho participado de muitas coisas de América Latina, né? Principalmente com Uruguai e Argentina. O Uruguai tem uma capacidade de organização incrível, ainda que seja um país pequeno, e eles alegam, entre outras coisas, que o fato é que tem a PIT-TNT, que é a única central sindical. Então eles têm como fonte de sucesso, eles imaginam que seja por ser única. Aqui nós temos central única e tem mais de 18 centrais sindicais.
Sim, sindicais.
Né? E eu acho que isso que a Bia relata é sério. Bia, eu não daria como definitiva essa derrota, não, Bia. Eu acho que vocês podem cancelar esse acordo, porque ele é muito lesivo. Tu usa o termo vendeu a categoria, de fato. Eu acho que há, judicialmente, talvez, tem que se aconselhar de cancelar. Nada pode ser tão definitivo se prova que houve tanto dolo à categoria.
Realidade, a gente pensa assim. Eu faço parte, já deixei claro, bem desde o começo, que eu faço parte de uma chapa opositora. Eu sou da oposição, né? Então, nós somos um pessoal que fomos bastante votado, talvez teríamos ganhado na campanha agora, que passou a outra votação, se ele não tivesse forjado a eleição, né?
Mas a questão da eleição vai ter
pode,
outra, né?
Sim, então... A gente pode conseguir sim na justiça, sim, e só que assim, somente um outro presidente na nossa frente do nosso sindicato que pode também dar a cara a tapa e fazer isso, entendeu? Tentar
sim, claro,
reverter.
Claro,
né?
Claro.
Porque no caso ele já vendeu, ele já recebeu por isso, né? Ele assinou um acordo, então ele, como que ele vai chegar lá e falar, ah, prefeito, vamos fazer o negócio? Não é assim, né? Então, acho que uma outra pessoa na frente conseguiria sim.
Não, acho que são duas coisas distintas e simultâneas que tem que acontecer. Rápido, ter que ganhar dele, já que vai ter nova eleição, tirar ele. Mas, ainda assim, ter que como batalhar para cancelar esse acordo que ele é lesivo. Eu acho que há maneiras, e aí tem que se aconselhar juridicamente de invalidar isso. Porque não pode um acordo tão visível que é lesivo, que concorda com demissão, que concorda com não greve. Eu discuti isso na Argentina agora, estou chegando da Argentina, discutiram isso e que pegou lá que tem categorias que votaram por não greve. E esse é o instrumento mais forte do trabalhador, é a greve.
Com
a
certeza.
Greve é o maior instrumento da categoria, é a greve. Se não faz greve, não tem força nenhuma. Então, negociar isso é como negociar assim, ó, eu não tenho direito aos meus filhos, quando nascer vai passar para os outros. Então, a greve é uma coisa, é uma luta histórica.
Mas Buenos Aires que perdeu, né?
Só que
perdeu
eu acho assim, que
os cobradores.
A greve agora, eu, no meu ponto de vista, e da maioria, a greve agora seria um tiro no pé. Tipo assim, vai ter a nova eleição agora dia 29 desse mês, né? Vai ser a nova eleição do sindicato.
Em Bia, aí vai ser... por que seria um tiro no pé?
Porque assim, a greve agora, nós temos que mudar a direção. A direção do sindicato.
A greve colocaria a sociedade civil contra os cobradores?
Sim, porque... a sociedade totalmente.
Por que, vocês não abrem catraca? Por que nunca abriram catraca? Seria um jeito de lesar os patrões, seria um jeito de tudo para eles sentirem no bolso.
Então, neguinho, na realidade é assim. Qual que é o pensamento?
Bia, eu não tô discutindo uma greve agora, Bia. Eu tô discutindo o direito de fazer greve.
Vai ter greve.
O direito de fazer greve.
Nós vamos parar Curitiba, mas não é agora, né?
Não, eu não tô discutindo agora, Bia. Eu tô dizendo o seguinte aqui, ó. É o direito. Porque da maneira que tá assinado o acordo, não faz nem agora, nem amanhã, nem o ano que vem, tem. Então, esse direito vocês têm que ter. Até o direito de não fazer, como está dizendo. Ó, agora é... Se a categoria entender que não tem que fazer agora,
não faz.
Pois bem, não faz. Mas tu tem que ter o direito. A categoria tem que ter o direito. E a categoria soberana não é
um presidente
entreguista que se vendeu, né? Segundo tu diz aí, que vai fazer isso. Então, eu acho que nesse sentido tem um caminho jurídico a percorrer, tem que se aconselhar bem, né? E tem um caminho político a perseguir, que é montar a chapa e ganhar.
Porque na realidade isso vai ser votado ano que vem, né? A gente já sabe que vai ser votado ano que vem na Câmara dos Vereadores, né?
Mas vamos deixar isso para o próximo bloco, porque a gente tem que ir para um rápido intervalo comercial, né? Somos vendidos ao sistema de comerciais, não mentira. É que realmente precisa. Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.